Espírito queimando.
Queria ler para os irmãos 1000 motivos para agradecer. Mais de 1000 razões para louvar o Senhor. Irmãos, o Senhor é demais, né? Nem diz aquele hino 13, né, que fala da se fossem tinta todo o mar, né, se os céus infindos os papéis, a gente não conseguia falar do Senhor, né? E hoje, um hino também, antes de começar a mensagem, me tocou demais, além desse último. Aqui a estrofe 7 e... Opsa, colocou... Espera aí. 48 anos, né? Então precisa... Mais 10. E quanto à igreja, então? O corpo faz-me ver. Me dá revelação. E mostra teu saber. Desvenda-me, Senhor... Faz tua luz eu ver. Não vou mais me enganar, nem me ensoberbecer. Isso foi como uma oração para mim hoje. Que tua luz da vida desvaneça as trevas. Tornando tudo claro, eu rogo a ti, Senhor. Rogamos a ti, Senhor. Desvenda a tua palavra. Desvenda o que é a igreja. Os primórdios da igreja. Ó Senhor Jesus, nos dá da tua palavra. Ó Senhor Jesus, hoje nós vamos falar sobre o surgimento da igreja. O que é a igreja? O que é a igreja? Eclesia. É assembleia, né? Nós vimos semana passada, o Marquinhos falou para nós, é o ajuntamento dos chamados. Isso é igreja. Isso aqui, esse prédio aqui, o que é?
Local de reuniões.
Muito importante. É aqui onde nós recebemos, onde nós podemos adorar o Senhor, podemos invocar o Senhor, onde nós temos o discipulado, onde nós somos ensinados, onde nós temos comunhão, onde nós andamos junto com os irmãos. Então, é um instrumento, é um acessório, é útil para nós, mas isso não é a igreja. A igreja somos nós. Sempre foi assim? No Velho Testamento tinha igreja? Hã? Qual que é a primeira menção da igreja? Mateus 16, 18. Lá no Novo Testamento, certo? No Velho Testamento, queridos, amados irmãos, nós tínhamos a tenda da congregação, lembra? O Senhor deu o molde para Moisés, Moisés fez, edificou lá o tabernáculo, e o Senhor se encontrava realmente ali no Santo dos Santos. Depois, na época de Salomão, houve a construção do templo, e ali, primeiro reis, é primeiro reis ou primeira reis? Tem alguma dúvida? Nenhuma, né? Primeiro livro dos reis. E é Primeira Crônicas ou é Primeiro Crônicas? Primeiro livro, né? E primeira, é Primeira Coríntios? Quase, hein? Primeira Coríntios ou é Primeiro Coríntios? É carta. Então, é Primeira Coríntios. Então, lá o primeiro livro dos reis, capítulo 8, acho que o versículo 10... Estou falando de Salomão, do templo de Salomão, tudo foi parênteses, certo? Ali fala que teve uma nuvem que veio sobre o templo. Eu fiquei impressionado com isso. Eu tinha esquecido disso. Olha lá. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E o Senhor habitava ali, numa casa. Como também antes era no tabernáculo. Só que o que aconteceu? Quando veio Nabucodonosor, ele destruiu o templo. Ele levou cativo o povo de Israel e destruiu o templo. Hã? Para Babilônia. E depois, nós vimos semana passada, foi o que o Beto falou, né, de Neemias, na época de Neemias e Esdras. Neemias construiu os muros e Esdras reedificou o templo. Foi 70 anos depois da destruição, ele foi reconstruído. E o Senhor estava ali. Na época de Jesus, o rei Herodes, ele ampliou, ele reformou esse lugar. E o Senhor habitava ali. Mas o que, que o Senhor disse? Não restará pedra sobre pedra. E no ano 70, da nossa era, o general Tito destruiu o templo mais uma vez. Só que, um pouquinho antes disso, lá na cruz, o Senhor disse: tudo está consumado. Nessa hora, irmãos, o que aconteceu? O véu se rasgou. Desde aquela época, o Senhor não habita mais em prédios. O Senhor habita no nosso espírito. Põe aquele primeiro versículo que eu pus para ti. Olha lá o que diz. Ixi, eu acho que não é esse aí não, hein? É Atos 7,48. Agora sim. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Quem que disse isso? É o Estevão. Essa é uma pregação de Estevão. Ele fala ali que não habita o Altíssimo em casa feita. Não quer dizer que ele não tinha habitado antes, mas hoje ele não habita mais. O Senhor não habita aqui, irmãos, nessas paredes. O Senhor habita no nosso espírito. Amém. Nosso coração, dentro de nós. E a igreja nada mais é do que o ajuntamento dessas pessoas que foram resgatadas. O Senhor teve uma morte na cruz, que o Senhor pagou um preço para nos ter de volta. Mas não ficou morto, ele ressuscitou. Hoje estamos aqui para celebrar a ressurreição, morte e ressurreição do Senhor. Mas, lá em Isaías, o João nos falou uma sequência de mensagens, né, de Isaías. Acho que foram três mensagens, né? No capítulo 53, o Senhor descreve, olha lá, ele descreve a morte, como seria a morte do Senhor, 700 anos antes, como seria a morte dele 700 anos depois dessa ocorrência, que diz ali: todavia ao Senhor agradou-lhe moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aí fala, pode voltar. Aí fala de verá a sua posteridade, a sua semente, a sua descendência. Versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então aí o Senhor, Deus está falando, o meu servo, o justo. É o próprio Senhor, Jesus. Ele que teve esse penoso trabalho. E hoje nós somos o fruto. A igreja foi formada após morte, ressurreição, ascensão. Foi glorificado. Ele tornou-se... O Espírito tornou-se, e lá nos céus, ele foi Senhor e Cristo. Aí ele pode entrar no nosso espírito, irmãos. Antes não podia, né? Ele estava limitado pelo espaço, pelo tempo. Somente aquelas pessoas que estavam ali é que viam o Senhor. Ó Senhor Jesus... Então, esse é o nosso Senhor. Mateus, vamos ler Mateus 16, 18, o que fala ali? A primeira menção da igreja, vamos ler? Também... Aí é antes da morte e ressurreição do Senhor. O Senhor, Ele mesmo, edifica a igreja. Edificarei a minha igreja. É o Senhor. Mas o Senhor, Ele nos dá alguns instrumentos, algumas pessoas, né? Põe para nós Efésios 4:11. Que é o complemento, a igreja, queridos, é o complemento de Cristo. Vamos ler? Esse é o nosso Senhor, Ele capacita os membros. Os quais possuem seu espírito e sua vida, e usa com o fim de edificar o seu corpo. Por isso que é Ele que edifica, através de todos esses irmãos que são aperfeiçoados, que têm esses dons, né? Profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O Senhor usa essas pessoas, o Senhor nos usa... nos capacitando para edificar o seu corpo. Isso, irmãos, é a nova aliança. Como eu disse, lá no Velho Testamento era uma coisa externa. Quando o Senhor mudou da velha aliança para a nova aliança, Ele deu uma virada. Não só na história, né? A gente sabe que tem antes de Cristo, depois de Cristo, né? Não só a história, mas a forma de se relacionar com o homem. Antes era de sacrifícios, você tinha que ir lá com o sacerdote, você tinha que fazer um monte de coisa. Hoje, o Senhor se relaciona com o homem de uma forma diferente, através do Espírito. E não somente isso, né? Nós sabemos que o Senhor, Ele é o Verbo. João 1:1, o que diz? O Verbo... se fez carne, não, esse é o 14, no princípio, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, era o Senhor, mas o Senhor não ficou lá, viu 14, Ele estava lá no princípio com Deus, mas olha o 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Então nós vemos aqui, que lá no princípio ele estava com Deus, mas ele não ficou lá, ele teve tudo isso, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele nos trouxe a graça, a verdade, e vimos a sua glória. Ele nos trouxe tudo aquilo que o Pai é, ele nos trouxe. Não somente isso, ele morreu, ressuscitou. Essa é a nova aliança. Não baseada em coisas externas, mas o interior. Qual que foi o problema? Muitos dos que estavam ali não perceberam isso. Muitos que estavam próximos, que amavam a Deus, não perceberam isso. Uma prova disso? Os fariseus. Então eles perderam o momento. O que fala João 5, 39 e 40? Falou para os fariseus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eles perderam ali a oportunidade. Mudou a era, mudou a aliança. Eles sabiam das escrituras, mas eles perderam a oportunidade. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Deixa eu ler isso aqui, esse trecho para os irmãos. O que fala aqui? Jesus veio estabelecer conosco uma nova aliança, diferente da primeira, que era algo fora de nós. Nessa nova aliança, Deus nos habilita para sermos ministros. Ministros do Espírito, ministros que têm glória permanente em si. Uma glória que vem de Cristo em nosso interior, que nos transforma dia a dia a sua própria imagem à medida em que o contemplamos. Isso aqui é uma alegoria, aquela situação lá de Moisés, né? Moisés, ele ia até a presença de Deus lá na tenda da congregação. Ele ficava cheio de glória, né? De luz. O que que acontecia? Demorava um tempinho, ela ia se desvanecendo. Essa é a velha aliança. Ele tinha que correr lá, porque as pessoas já começavam a... colocava o véu para as pessoas não verem que estava desvanecendo. Ele corria lá, tinha comunhão com Deus e de novo aparecia a glória. A nossa glória, irmãos, ela não se desvanece. O Senhor está no nosso espírito. O Santo dos Santos, onde nós temos comunhão com Deus, está dentro de nós. Basta nos voltar ao Senhor. Amém? Então, no capítulo 20 de João, eles estavam todos reunidos ali, no mesmo lugar. O que que aconteceu? Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus. Aí ele já tinha sido morto, já tinha sido ressuscitado, tinha assunto ao céu. O Senhor veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Estavam todos aflitos ali, né? Com medo. Versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Ferido. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Viu 22? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei. Recebei. Irmão, receba. Recebei o Espírito Santo. Até então, o Senhor estava ali com eles, do lado deles, ensinando, mas o Senhor ainda não podia entrar dentro deles. Nesse momento, Ele mostrou o lado, mostrou a mão. Eu sou aquele que morreu, que ressuscitou, que foi assunto ao céu.
Então,
o homem Deus tornou-se Senhor e Cristo. E fez o quê? Soprou. Diz: paz seja convosco. Soprou sobre eles. Recebei o Espírito. Essa hora a igreja foi gerada, irmãos. A igreja foi gerada nesse momento, quando eles receberam o Espírito. Estavam todos reunidos ali. Ó Senhor Jesus. Por isso que é muito mais, irmãos. É além de prédio, é além dessas coisas. É algo que a gente leva junto conosco. Qualquer lugar que nós somos, a igreja vai junto. Né? Você está no seu serviço, a expressão da igreja está lá. Na sua casa, a expressão está lá. Na escola, a expressão está lá, da igreja. Quando o Senhor disse isso, recebei o Espírito, a igreja foi gerada. Então, esse é o surgimento da igreja. É o título da nossa mensagem de hoje, né? A igreja surgiu nesse momento. Ó Senhor Jesus. E a partir desse momento, né, que eles receberam a igreja, ela foi gerada, nós temos ali em Atos, capítulo 1, a primeira grande expansão da igreja. Né? Vamos ler? O Senhor apareceu ali, ele ficou 40 dias aparecendo. Aparecia, sumia, aparecia de novo, daqui a pouco aparecia, né? Atos 1:3. Vamos ler? Que maravilha, né? Versículo 4. E comendo com eles, vamos voltar lá em Mateus, Mateus 28, 19 e 20. Vamos ver o que o Senhor falou. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Só que lá a gente, vocês lembram, ele tinha falado para esperar, né? O Senhor está falando aí, ide. Alguma coisa ainda estava faltando. Volta ao versículo 19. Ide. Ide. Essa é uma incumbência que o Senhor fez. Irmãos, a vida da igreja é isso. Pregarmos o Evangelho, fazer discípulos, batizar, esse é o ciclo. Isso tem desde lá de quando foi os primórdios da igreja, desde o surgimento da igreja até hoje. Né? O versículo 20, o que fala? Ensinando. É na igreja que nós temos o ensinamento, o discipulado. Todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. São do céu. Vocês percebem lá no versículo 19, fala ide, ide. O Senhor nos deu uma procuração. Pode ir em meu nome, ide. Só que não é só, deu um papel, deu algo para a gente. Versículo 20, o que fala? Eis que estou convosco. O Senhor vai junto conosco, irmãos. O Senhor vai junto conosco. Todos os dias, até a consumação do século. Vamos voltar lá em Atos 1:4, que o Senhor fala para esperar. Vamos ler de novo? 1:4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. O que estava faltando aí? O Senhor falou para ir? Soprou sobre eles. Faltava, irmãos, descer o Espírito, o derramamento do Espírito, que acontece em Atos 2. Vamos lá, em Atos 2, viu o versículo 1:8 primeiro, 1:8. Olha o que fala aí, olha o que estava faltando. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, irmão, estava faltando esse poder, esse espírito de poder. Como que a gente falava antes, tinha o essencial, espírito essencial e espírito econômico, né? Para nós fazermos a obra de Deus, nós precisamos desse espírito, esse poder que o Senhor nos dá, essa autoridade que o Senhor nos dá, amém? E lá em Atos capítulo 2, a gente vê, né, que o Senhor desceu, né, as línguas. Eu não sei o versículo, mas os irmãos, né, sabem bem a esse respeito, né? Então isso, irmãos, é a vida da igreja. Nós precisamos sair, precisamos pregar o evangelho, precisamos discipular as pessoas, ensinar. Nós temos uma procuração de Deus para fazer isso e nós estamos com Deus para fazer isso. E esse foi o surgimento da igreja. A igreja começou assim, a expansão do reino, e vai terminar dessa forma. Nós pregando o evangelho, nós discipulando as pessoas, batizando, discipulando, ensinando, e o governo de Deus vai ser estabelecido nessa terra. Ó, Senhor Jesus.
Amém.
Amém, irmãos. Era isso que eu tinha que falar para os irmãos. Amém?